Silêncio no estúdio. Que estúdio?
Agora é o som dos grilos.
É. Pensei que você fosse falar alguma coisa, mas tudo bem.
Eu não. Eu não tô aqui pra falar nada, não.
Ah, não. Tá. Agora a senhorita não quer falar nada. Tá, pois ok. É só eu abrir a boca. É, sim. Quem não te conhece, que te compre. É só eu começar a falar que vai vir aquele corte cirúrgico.
Quê?
Do nosso samurai. Olá, galerinha do mal. Desta vez eu estou um pouco melhor da minha crise de risos. O episódio de hoje ainda é sobre tradução, adaptação, dublagem. E eu sou a Bia.
Eu sou o Beto.
E está começando mais um E Lá Vamos Nós. No episódio anterior, a gente teve bastante discussões assim, sérias sobre diversos tópicos relacionados à tradução, à adaptação, até mesmo à dublagem, que foram bastante pertinentes, até mesmo na questão da valorização desses profissionais de maneira geral. Vamos dar continuidade à discussão, não esses tópicos especificamente, mas entrando na exemplificação dessas traduções, dessas adaptações que podem não ser tão bem feitas ou que não fazem o menor sentido também em relação aos títulos originais e ao conteúdo apresentado, seja por filmes, livros, jogos, animações, quadrinhos e etc. Então, Beto, você tem algum exemplo? Você quer começar? Eu começo? A gente tira para o ímpar? Como é que vai ser?
A gente pode tirar para o ímpar, né? Mas vai ficar meio complicado. É, eu posso começar assim, tipo, Eu vou dar a meia-culpa aqui e dizer que talvez não seja mal feito, né? Mas tem certas traduções que a gente fica se perguntando o que diabos a pessoa estava pensando quando colocou aquele nome. Pelo amor de Deus, tem um certo padrão que a gente vai entrar mais adiante na discussão. Pelo menos eu vejo um padrão em tudo isso aqui, mas tem certas coisas que não dá, né? Então, exemplos como Annie Hall, que virou noivo neurótico, noiva nervosa. Tipo, o nome do filme era só Annie Hall. É Teen Wolf, que virou garoto do futuro. Tem o livro da J.K., com o codinome lá de Robert Galbraith, sei lá, que é o nome que ela usa para escrever os romances policiais, que era The Casual Vacancy. É tipo a vaga casual, que faz todo sentido com o livro, né? Que a mulher vai e ela casualmente acaba trabalhando com um detetive. E que vira morte súbita. Ninguém morre do nada no livro. Ninguém. Então por que fizeram isso com o livro? Por que fazem isso com o filme? Pelo amor de Deus!
Eu não sabia. Tem um exemplo aqui, olha, que era assim. O título aqui ficou O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra. O título original é Parenthood. Que seria a tradução pra, sei lá, tipo, maternidade, paternidade. Eu ficava tipo, que droga é essa? Tem um que eu achei muito interessante, que se a gente pensar um pouco além, assim, pela intertextualidade, faz sentido, que é Entrando Numa Fria, e o título original é Meet the Parents. Se você pensar um pouquinho, faz sentido.
É muito... Já que a gente vai entrar, a gente vai salvar, né, da alma de advogado do diabo, eu acho que quando esses filmes... Existe uma lógica quando o americano ele nomeia seus filmes. Normalmente a indústria internacional é muito prática. Então Annie Hall, todos esses filmes que tem o nome da protagonista se mantém na indústria internacional. E o brasileiro ele tem a necessidade patológica de explicar o filme inteiro através do título. Então é sempre...
O título
tem que ter subtítulo.
quando não é extremamente desnecessário o subtítulo. Tipo, tentando me lembrar aqui de um aqui que tenha subtítulo, sei lá, tipo, Taxi Driver, que é o clássico, motorista de táxi. Tipo, caraca!
Tem, tipo, por exemplo, tem o que eu tô aqui aberto, Tuxedo, que é um tipo de terno, que é o filme do Jack Chan. Aí vira O Terno de 2 bilhões de dólares. Tipo, o nome do filme era O Terno, porque o Terno fazia tudo, lutava sozinho, fritava ovo. Mas aí o brasileiro tem a necessidade de falar que ele é um terno muito caro. Em momento nenhum do filme fala a porcaria do preço. Não faz sentido você colocar
exatamente.
Isso.
Exatamente. Mas assim, fazendo o Advogado do Diabo parte 2, né? Você assistiria o filme chamado... Só O Terno, assim, né? Caso fosse traduzido literalmente, O Terno, vamos dizer. E O Terno que custa 2 bilhões de dólares.
Os dois eu... Aliás, eu gosto muito desse filme, mas eu não iria no cinema ver. Mas eu entendi o ponto.
Não, eu também. Talvez eu fosse porque eu gosto do Jack Chan. Eu gosto muito desse tipo de filme. Então, desse tipo de filme de luta e tudo mais. Então, eu acabaria indo... Não indo ao cinema assistir, talvez, mas toda vez que tá passando a sessão da tarde, tô lá religiosamente, como não tenho nada pra fazer, pra assistir. Que eu acho hilário o filme.
Não, a sua, assim, respondendo, é porque você me fez uma pergunta, você não deixou responder, depois disso que eu te corto.
Ó.
Mas, respondendo, eu entendi o ponto e eu realmente... Peraí que tem uma moto turbinada, tem uma Pop 100 turbinada passando na rua aqui do estúdio. Eu entendi o ponto e eu realmente não iria assistir um filme que simplesmente chamasse, sei lá, O Homem Solteiro, tipo a Single Man, que eu tô aqui com a lista aberta, eu nem sei que filme é esse, ou Charlie's Angels, que é, né, as anjas do Charlie, faz todo sentido, porque o Charlie aí virou as Panteras, né, que parece uma coisa meio cinema pornô brasileiro, mas... porque aí que tá, porque a gente foi condicionado a ter nos títulos tudo mastigado, a trama mastigada. Então eu preciso identificar no título algo que me faça querer ver o conteúdo como um todo. Como parece que em outros lugares, na verdade, não, eles mantêm o mistério. Então, tipo, é João o nome do livro. Então a gente vai descobrir do que se trata, lendo a sinopse, vendo o filme. Aí no Brasil seria o rapaz que assaltou o banco e a sua vida mudou. Igual Papillon. Papillon é um livro incrível, é um clássico, que conta a história de um prisioneiro que conseguiu fugir de uma prisão de segurança máxima na Guiana Francesa. E no Brasil o livro é Papillon, o homem que fugiu do inferno. Então, tipo, a gente precisa entender...
Eu acho que é o título do filme também.
Acho que é só O Homem que Fugiu do Inferno. Eu nunca vi o filme, mas eu lembro de ver o título, assim. Mas, enfim, no Brasil a gente precisa ter ali no título o que vai acontecer. A gente é o país do spoiler, né? A gente não se aguenta sem ter essa... E você? O que você acha? Você veria Papillon? Papillon é um nome legal, mas você veria, sei lá, Teen Wolf... Se você já não soubesse que era um clássico de quadrinho e tal.
Acho que não. Não sei. É porque eu não sou muito de julgar livro pela capa, filme pelo título. Normalmente dou uma olhada na sinopsezinha, mas assim, pensando, caso eu estivesse no cinema e tô indo, sei lá, Roleta Russa e assistir qualquer coisa. Eu pensaria assim, tipo, por que não, né? Você começa a fazer as associações meio ilógicas, né? Eu gosto de lobo, pode ser legal. O que pode dar de errado, né? Muita gente deve ter ido, assim, nessa onda, assistir Crepúsculo, por exemplo.
Que tristeza. Falando em coisa boa, né? Crepúsculo, tem aí 50 tons de cinza. Gente, Grey é o nome do cara. Por que vocês traduziram o nome do cara? Tirou o trocadilho do inglês, encontrasse outro trocadilho. Mas aí volta naquela discussão que a gente teve no primeiro bloco, né? No episódio de ontem, da dificuldade de traduzir expressões, piadas internas em outras línguas pra nossa. Mas 50 tons de cinza, tipo... Seria as 50 sombras do Dr. Grey lá, do Sr. Grey, sei lá que diabos.
Cara, e assim, e pior que é um título interessantíssimo, mas pra um livro meio controversa.
É.
Porque, assim, eu não cheguei a ler o livro todo, eu só fui aquela coisa, assim, livraria, você tá esperando, né? Você tá lá no encontro, né? Você tá esperando a pessoa que você marcou chegar, a pessoa não chega. E você tá na livraria, você vai fazer o quê? Mexer no celular? Não, você vai aproveitar e olhar as novidades. E aí, pelo título, o livro me chamou a atenção. Eu fui pegar o livro, fui dar uma folheada. E, cara, assim, tipo, é o tipo de experiência que, assim, você prefere que, sei lá, que esprema um limão nos seus olhos.
Mas traduzir o nome do cara pra Cinza? Senhor Cinza?
Cara, não.
Não, eu acho que não.
Não, acho que mantiveram Grey mesmo. Mas a tradução era bem ruim. Mas aí eu não sei se no original era ruim a escrita.
A tradução não era Herbert Richard ou Alamo, a versão brasileira. É, tem exemplos bons, né? Igual eu tô vendo aqui, The Sound of Music. Você veria o som da música?
Eu sou suspeita, porque eu gosto de música. Você sabe disso.
Tá, é verdade. Mas
a gente aprende, a gente sabe tocar piano, cara. A gente ia assistir com certeza
tá,
isso.
Ah, mas aí que você tá pensando em música, você tá pensando em piano. Você sabe que filme que é esse? É A Noviça Rebelde.
Cara, eu não sei, mas... É, não, eu sei que é A Noviça Rebelde, mas é assim, mas independente... Cara, assim, tipo, A Noviça Rebelde parece mais a ver com a mudança de hábito.
Verdade.
Se parar um pouco pra pensar, se colocasse mudança de hábito pra A Noviça Rebelde, faria total sentido também. É. Mas, assim, olhando só pelo título, eu pensaria que é um filme musical. Não, ou um filme cult. Desses, de franceses e tal.
Credo. Iranianos.
É, você não assistiu o filme francês certo
você
ainda.
Você come pipoca usando pinça.
Não, me respeita.
Me respeita que eu sou da Zona Norte, tá achando que...
É, pô, acho que eu tenho nojinho de pegar pipoca com a mão. É, passa na calça, na barra da calça e tá tudo certo. É. Eu tenho aqui três títulos que eu separei que eu achei muito interessante. Que são uma série de três filmes, né? Acho que tipo Velho Oeste. Eu vou falar a tradução e você vai dizer se faz sentido ou não. Olha, agarra-me se puderes. Desta vez te agarro. Agora você não escapa.
Agora tu vais não, ver agora... o poder do meu ki. Tua largatixa. Não, eu tô fazendo xenofobia aqui. Agarra-me se puderes. O que que é isso? É o do Leonardo DiCaprio? Não era trilogia,
não,
essa
não.
Porra. É que eu pensei naquele...
Não, era... do filme do Leonardo DiCaprio era
Prenda-me se for capaz. Excelente filme.
Sim, eu gosto muito desse filme. E sem contar que a capa dele é sensacional também. É. Bom... O filme, esses filmes que eu falei, é Smokey and the Bandit, Smokey and the Bandit 2, Smokey and the Bandit 3.
Ah, tá. Excelente.
Eu tô tipo, da onde eles tiraram isso? Parece, sei lá, título de filme pornô, alguma coisa assim. Aquela série de livros, como é que é? Sabrina?
Nossa. Pois é, gente, esse não tem problema que ninguém vai saber o que é Sabrina. Na verdade, a gente não sabe. É aquela coisa que a sua avó usava pra se sentir animada sem ser com o seu avô ou com quem mais, ou com a sua outra avó, ou quem mais for. Pois é, Sabrina, nas melhores livrarias perto de você.
Na verdade, jornaleiros.
Hashtag Sabrina me patrocina. Ah, até rimou.
Ai, ai. Aí teve. Você lembra daquela onda que, de filmes que era tudo, sei lá, Deu a Louca?
Deu a Louca no Chapeuzinho.
Deu a Louca na Cinderela, uhum. Deu a Louca, sei lá.
Acho que eu só vi o da Chapeuzinho. Que aliás tinha um esquilo muito chapado. Tá, mas o que tem o Deu a Louca? Como é que é o nome disso em inglês?
Cara, deixa eu me lembrar aqui.
Ah, é Hoodwinked.
Aí tem aqui o Epic Movie, que é Deu a Louca em Hollywood, e Statham, que é Deu a Louca nos Astros. Que raio de filme é esse que eu nunca vi também?
Eu acho que você não perdeu nada, não.
Não. Aí tem outros clássicos também, tipo Aperte os Cintos, O Piloto Sumiu, que eu acho que é um dos melhores exemplos de título, assim, que tá dentro do contexto do, do,
é,
do
explicando,
filme.
É, explicando, dando spoiler do filme. É o pilot, não é isso?
Pô, mas você assiste... É, o quê? Mas assim, você...
É Airplane.
Mas você ia, você ia assistir o filme que se chamaria Avião.
Talvez, se eu visse a foto do avião embaralhado, lá que deram um nó no avião. O legal é que no, eu tô vendo, eu tô com a imagem aberta desse Airplane, porque é um, deve ser um clássico da porcaria de tradução. Tem um boneco do posto segurando o avião. Quem é que pensa? Ah, vou colocar um, boneco do posto.
Você nunca viu esse filme? Esse filme
é do, daquele cara que fez o Loucademia?
Sim, sim. Loucademia de Polícia. Outro exemplo também.
Mas esse ficou bom.
De tradução que eu gosto Loucademia bastante.
Loucademia é genial. Quem pensou em Loucademia é um gênio.
E eu gosto muito também da animação também.
É, tinha um desenho, né? Tinha um... É, sim, eu lembro, sim. Eu gostava. Eu lembro, sim.
Sim, é muito boa a animação. E tem a série de filmes, né? Que eu particularmente prefiro os desenhos, mas tudo bem. Mas o Airplane, você nunca chegou a assistir esse filme?
Ah, em alguma sessão da tarde, ou tela quente, ou alguma coisa assim, eu devo ter assistido, com certeza. Mas eu não lembro, não.
É, porque assim, é um tipo de humor, acho que humor B, eu acho que é assim a nomenclatura, né? Não sou nenhuma cinéfila e nem nada do gênero. Mas é aquele tipo de filme meio besterol, assim. Clássico besterol. Não é tipo, sei lá, Todo Mundo em Pânico, mas é humor britânico, tipo...
Tipo Monty Python.
Bom, tem outro exemplo também muito positivo, assim, que eu acho mais interessante, assim, né? Que deixa o filme melhor. É o The Godfather, que seria, na tradução, seria O Padrinho, né? E na adaptação aqui, na tradução, ficou como Poderoso Chefão.
Como é que é o nome do Poderoso Chefinho em inglês?
Eu não sei.
É um filme que eu gostaria de ver, porque é um filme bem fofinho. Mas eu não vi.
Eu assisti, não vi nada demais, assim, falando.
Ah, é The Boss Baby, o Poderoso Chefinho.
The Boss
Baby. Ok, gostei.
Tem outro aqui que é The Graduate, A Primeira Noite de um Homem.
What? A gente tá falando muito em temas sexuais nesse episódio, né? É, então, galera, quais as principais traduções mal feitas do mundo pornô que vocês já viram? Deixa abaixo nos comentários.
Sério mesmo, você tem uma lista disso também.
Pera aí que eu vou olhar meu histórico no RedTube. Hashtag RedTube me patrocina.
Que isso, rapaz?
Que é isso?
Eu não sei nem o que dizer, só te julgar em silêncio. Enfim, a gente não ia falar da lista de tradução de pornô. A gente pode fazer um outro episódio disso, alertando pra tirar as crianças da sala.
Depois que a Bia ressuscitado do choque do... Meu Deus, eu não sei nem mais o que falar. Vamos fechar o episódio, né, gente? Porque já passou do tempo, a gente já falou besteira demais. Recadinhos finais aí pra galerinha do mal, Bia.
Se você for menor de 18 anos, não assiste pornografia.
Excelente mensagem. Se você for menor de 18 anos, não assista esse episódio. Aí a gente coloca no final.
É, eu acho que só. E você tem algum recado pra galera de casa, além de pedir pro pessoal comentar, compartilhar experiência?
Me dá dinheiro.
Não. Dinheiro é sempre, né? Então, gente, acho que é isso. Aguardo vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem nas nossas plataformas, que já devem existir. Isso se o estagiário fez, né? Nessa equipe de duas pessoas. E é isso. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.